faz diferente. Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o nosso tradicional Baster Webcast com a SLC Agrícola, que a gente faz em cada período de 6 meses, mais ou menos. Eu já quero agradecer a Alessandra Reis, que é coordenadora de relações com investidores da empresa, o Ivo Brum, que é diretor financeiro e de relações com investidores da SLC Agrícola, por essa preocupação que vocês têm em se aproximar do investidor pessoa física. Isso é muito importante. Que vocês coloquem em prática e não fiquem só no discurso que muitas empresas fazem. Lembrando também que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guidances ou projeções ditas aqui nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Ivo. Boa tarde, Alessandra. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
Obrigado, João. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês, é sempre bom falar com a pessoa física, afinal nós também somos pessoas físicas, eu também sou investidor na pessoa física, então é importante uma empresa dar atenção para esse tipo de investidor, que apesar do volume ser menor, é um volume importante para essa pessoa. Então a gente está aqui com o maior prazer e com a maior atenção do mundo.
Boa tarde a todos, é um prazer estar participando dessa live. A gente gosta muito de ter essas interações, né? Poder compartilhar um pouquinho aí da companhia, principalmente com o público de pessoa física, né? O RI está aqui totalmente ao dispor de todo esse público para atender e tirar todas as dúvidas necessárias para compreender bem o nosso negócio. Obrigada.
A gente fechou o ano 2023, foi um ano aí, pelo que a gente viu, assim, cruzado com outras empresas que a gente estuda. Foi um ano assim, que foi meio difícil ali para o agro, no final do ano. O El Nino afetou bastante, né? Mas a SLC passou, claro, teve um pouco de perda de margem e tal, mas em geral passou tranquilo. Então, se puder fazer um overview do ano, principalmente nessa parte que o pessoal está com mais dúvida, né? Como que foi o El Nino em relação à empresa e quais foram os procedimentos que vocês fizeram para que esse El Niño não afetasse bastante, né? Fale um pouco do RED, né? Preço do algodão e dá uma visão geral, por favor.
Tá bom. Então, vamos começar falando de 2023. Então, 2023, ele ainda foi marcado a safra em si pelo Laninha, tá? E aí a gente teve uma performance adequada. Eu te diria assim, o El Niño impactou muito mais essa safra 23, 24, que a gente acabou plantando no início de, né, setembro e foi até fevereiro plantando. Então, assim, o resultado ficou dentro da nossa expectativa, né, ou seja, uma margem líquida de 13%, uma margem que eu diria bastante sustentável, um resultado de 938 milhões, né, ficou também dentro da expectativa do grupo, e o EBITDA alcançou 2,7 bi, né, com 38% de margem, que eu acho uma margem muito boa, apesar de toda a pressão que teve de preços ao longo desse ano, né, de 2023. Né. Então, o ano ele começa com um preço da soja bastante elevado, né, uma expectativa de preços altos, a confirmação da produção do Brasil, confirmação da produção americana, criou um cenário de redução de preço, porque o mundo acabou produzindo muito mais do que consome, né? Esse é um fato que a gente tem que ter claro. A soja produziu na safra 22-23, 378 milhões de toneladas, e o consumo foi de 366, né? E eu desenho para a próxima safra 23-24, que já está sendo colhida no campo, é uma produção de 397 milhões de toneladas, né? E um consumo de 382 milhões de toneladas. Ou seja, está sobrando produto. E esse desenho, né, de sobra de produto fez com que gradativamente o preço que estava lá no início do ano, a R$150 o saco de soja, veio caindo e hoje está aí talvez 110, dependendo da praça, R$100 o saco. Então, logicamente, vender antecipadamente foi vantajoso nesse ano, né? E o mesmo aconteceu com o milho, que teve o mesmo cenário. Nós tivemos aí uma produção e consumo no ano agrícola bastante parecido, 1.158 milhões de toneladas, mas para o próximo safra, o desenho é um cenário um pouco mais pró-preço, né? Assim, pró-consumidor, eu diria assim. Né? A produção vai ser de 1.2 milhões de toneladas e o consumo vai ser um pouco abaixo de 1.2. Então vai sobrar estoque alguma coisa de 30 milhões de toneladas. Nesse cenário também temos uma redução de preço. Né? Então o milho que estava tradando lá no Mato Grosso em torno de R$60 o saco, depois da colheita estava tradando 40, né? E hoje o preço está mais ou menos nessa faixa de R$40 o saco, se não tiver menos. Tá? Então, ou seja, nesse cenário que se modificou bastante, né, em termos de preço ao longo do ano, conseguir essas margens foi bastante interessante. Né? Mas também assim, entendo que para a próxima safra o cenário vai mudar um pouco, porque nós estamos falando de laninha, e laninha significa mais chuva no centro-oeste, menos aqui no sul, né? Sul, o Grande Sul, Argentina e Uruguai, né? Então, eu diria assim, ficou dentro da nossa expectativa, o resultado bastante sustentável.
Vou colocar aqui uns slides. Você está vendo, Ivo, Alessandro?
Sim, está projetado na tela.
Tá. Sim. Então vamos ver o que você falou assim, de uma maneira mais geral e também com o gráfico, fica mais fácil para o pessoal entender, né? Vamos dar um overview no algodão aí nos principais commodities da SLC.
O algodão é o principal produto da companhia, né? Então o algodão, o cenário já foi um pouco melhor, eu diria assim, que já sofreu esses ajustes de preço um pouco mais de tempo atrás, tá? E agora o cenário está mais, assim, consistente, né? Então, o que nós tivemos no algodão especificamente? Produção na safra 22-23, que é que nós colhemos na metade do ano passado, que ainda está sendo entregue, né? Teve uma produção de 116 milhões de toneladas, né? E um consumo de 110, então sobrou produto, né? Mas, logicamente, esse cenário aqui é um cenário que indica que existe muita receio, né? Porque o algodão ele é tradeado pelo PIB global, né? Então, o cenário econômico, o cenário de conflitos entre Ucrânia e Rússia, os conflitos em Israel, isso tudo cria um ambiente bastante duvidoso em termos de crescimento global. E como o algodão é um produto mais, eu diria assim, mais caro, quando tu compara com poliéster, tem que ter um poder de compra maior. Então, os mercados mais envolvidos, os Estados Unidos e a Europa, eles passaram o ano de 2023 sempre com esse cenário de dúvida econômica. Né? E esse cenário de dúvida econômica cria receio no consumo, apesar de que a gente, olhando os Estados Unidos, ele está consumindo praticamente recordes em termos de indústria têxtil. Né? Então, ou seja, está mantendo o consumo. Então, por isso que para o próximo ano, o desenho já é um consumo crescente para 113 milhões de toneladas. Em compensação à produção, a gente tem um desenho de queda na produção, né? Até porque os Estados Unidos já colheu a safra e teve uma redução de área plantada, redução no yield, na produtividade, né? Então isso faz com que haja mais equilíbrio entre consumo e produção, consequentemente os preços ficaram, eu diria assim, de uma maneira mais, também no nível que eu diria de suporte, tá? Então trabalha com algodão em dezembro de 2025, a 80 centos por pound, é um bom preço, né? Para o Brasil é um bom preço, o Brasil é muito competitivo no algodão. 85, que está marcando o algodão no final desse ano, 84,30, mais ou menos, também é um excelente preço, né, para o Brasil. Porque aqui no Brasil a gente faz safrinha, então boa parte do algodão brasileiro é produzido no Mato Grosso, então tu planta soja, depois planta algodão, então tu acaba tendo duas receitas no mesmo hectare, isso deixa o Brasil bastante competitivo, além da nossa produtividade ser o dobro da produtividade americana por hectare. Então isso também nos coloca com custo unitário mais baixo. Na Bahia, apesar de só ser uma safra, tu tem produtividades maiores, né? Exatamente por ser uma única safra. Então, também esses preços são bons. E nos Estados Unidos, tu tem boa parte da produção americana é irrigação, né? Então, custo é mais alto. Então, eu te diria assim que são preços atrativos para o Brasil, né? E que não estimula muito o crescimento da área em outros lugares do mundo, né? O que nos deixa numa vantagem competitiva.
Passar para a soja?
Na soja... A soja já é um pouquinho diferente o cenário, foi o que eu comentei anteriormente, né? Então a soja tu tem um consumo hoje menor que a produção, né? Então tá gerando estoque. Então isso quando acontece, tu tem uma redução gradativa de preço. Isso tu pode ver no gráfico da esquerda, ali onde tem os preços e o gráfico do preço ao longo dos anos, que ele desde 2022 ele tem caído, né? Gradativamente. Por quê? Porque efetivamente o consumo não está conseguindo superar a produção. A produção tem se enfrentado problemas climáticos, né, em função do El Niño e Laninha, isso traz uma mudança importante nos preços, essa variabilidade nos preços é muito em função disso, mas hoje o mundo tem uma capacidade produtiva que supera o consumo. Então, se todo planeta produzir adequadamente, vai sobrar produto. Sobrando produto, os preços tendem a cair. E, logicamente, aí tu vai ter uma espécie de uma seleção, né? Alguns produtores não vão conseguir continuar operando com soja a $12 por bushel, né? E com risco de poder cair um pouco mais. Então, quando estava $14 por bushel, todo mundo estava ganhando dinheiro, né? Mesmo com certa ineficiência, você ainda ganhava dinheiro. Quando o preço começa a reduzir, né? De R$150 por saco para R$100 por saco, aí já começa a exigir um pouco mais de eficiência e aí realmente vai se separar aqui o joio do trigo. Então, acho que para o ano de agora, para a próxima safra, a gente vê como um ano de oportunidades de crescimento, porque acho que vai ter novas áreas sendo ofertadas e a gente pode crescer, porque agora está, eu diria, está dentro do preço normal de mercado. Tá? Nós estávamos com preços supervalorizados em função desses problemas climáticos. Se não houver nenhuma mudança climática e o mundo continuar produzindo bem, a pressão é de redução de preço, e logicamente não tem muito mais espaço para isso, deve haver uma redução de área global na soja, seja nos Estados Unidos, seja até mesmo no Brasil, porque nesse nível de preço já começa a tirar muito produtor, não fica competitivo.
Só adicionando rapidamente a fala do Ivo, que eu acho importante, que os custos, eles têm uma forte correlação com os preços das commodities, né? Então, o que a companhia faz para se diferenciar e atingir boas margens no fim do dia é uma forte gestão, é uma política de hedge, né? Ser competitivo em termos de custo e produtividade.
Excelente. Passar para o milho?
Vamos passar para o milho. Então, o milho, como eu tinha comentado antes, o ano, a safra 22-23, praticamente a produção e o consumo foram iguais, né? Então ficou equilibrado, né? O preço começou a cair muito em função da próxima safra 23-24, que se desenha uma safra onde vai ter um aumento da área plantada americana e uma projeção de aumento de produtividade, considerando um clima normal, logicamente, né? Então, o preço que está à esquerda ali, o gráfico, em amarelo, ele começa também, desenha a mesma queda de preço. Por quê? Porque o efeito de 2022 e até mesmo de 2021 foi efeito climático, né? Nós tivemos laninhas que impactaram o sul do Brasil e Argentina, jogaram os preços para outros patamares para restringir o consumo, também tivemos perdas nos Estados Unidos, tivemos o problema da Ucrânia também, que também é um importante produtor de milho, e só que agora a área se adequou, cresce a área plantada em outras regiões do planeta, começa a ter uma produção normal, o efeito climático já não é do mesmo impacto hoje, e aí você tem uma redução de preço gradual, né? Então, milho que estava sendo tradeado lá no Mato Grosso, R$60, R$65 o saco, hoje você tem R$40, R$38 o saco. Então, é uma queda relevante no preço, e logicamente tem que adequar custos, como a Lisandra comentou, né? Então, todas as empresas, todos os produtores têm que adequar seus custos, e não é um item fácil de fazer, né? Porque quando os preços estão crescendo e você está ganhando margem, você é mais suscetível também a ceder aumentos dos seus fornecedores, né? Porque os outros produtores estão cedendo, então você acaba sendo forçado a ceder, e agora o inverso vai ter que ser verdadeiro. As margens estão caindo, milho especificamente com margem baixíssima, né? Então a pressão é de redução de custo, porque senão certamente a área do Brasil de milho vai cair, porque ou vai ser plantado com baixíssima tecnologia para deixar alguma margem para o produtor, senão não vale a pena correr o risco de plantar um produto que lá no final não vai ter margem. Então você tem todo o risco de clima, né, e todo, né, os tratos culturais e os riscos dos tratos culturais de perder o timing, etc. Então vai ser importante adequar custo para a produção de milho, né?
É, o agronegócio, como um todo, ele é orgulho nacional, né? Ele é um dos grandes motores do Brasil, né? E a SLC, ela é uma das campeãs nacional do agronegócio, né? Então, vamos ver a produtividade da SLC e cruzar com a produtividade nacional, que já é muito boa. Você mesmo falou que o Brasil tem uma produtividade bem acima americana, e a SLC ainda é acima da produtividade brasileira, né?
Nós temos aqui internamente alguns objetivos, né? Que o primeiro objetivo é produzir 10% acima da média brasileira, né? E por que que a gente tem esse objetivo? Porque a gente usa as melhores tecnologias disponíveis, os melhores equipamentos, tem uma equipe muito bem treinada, né? Tem acesso a todas as tecnologias disponíveis. Então a gente precisa produzir mais que os demais em função de toda essa tecnologia que a gente tem dentro de casa, né? Então é uma das metas das fazendas produzir mais que a média brasileira. O algodão já é um pouco diferente, porque aqui nós estamos falando de grandes produtores, a área plantada no Brasil não é muito grande, né? É menos de 2 milhões de hectares, e então você seleciona, né? A soja planta 45, 46 milhões de hectares, e o algodão somente 2 milhões, menos de 2 milhões, né? Então é um grupo um pouco mais selecionado, que tem muito mais conhecimento do produto. O produto exige muito mais, né? O capital de giro envolvido nesse produto é alto, então você não pode errar, né? O custo de um hectare aqui de algodão é em torno de 12, 13 mil reais o hectare. Então você não tem chance de errar aqui, porque a perda vai ser grande. Então a gente consegue ter um ganho aqui quase 6% acima da média brasileira, mas aqui eu diria assim que já está de muito bom tamanho esse percentual, porque a gente sabe que aqui nós estamos falando de grandes produtores. O milho já é um pouco mais complicado de comparar, né? São quase 30% acima da média brasileira na segunda safra, porque aqui tu tem desde a alta tecnologia, que é o nosso caso que a gente usa, até tecnologias bem mais simples, né? Em função de que é um produto mais bem comoditizado, né? E aí, como falei, se as margens estão baixas, vai ter produtor usando baixíssima tecnologia apenas para ter alguma coisa para colher. Não é mais um produto que está tentando visar lucro, né? Está usando a área porque tem essa condição. Então, a gente sabe que não dá para fazer essa comparação aqui com a média brasileira.
A gente viu 2023 para 2022 uma pequena perda de receita, mas o resultado bruto, né, ele caiu mais, né? Ele caiu bem mais. Isso aqui foi pelo custo dos produtos vendidos que subiu mais. É claro que foi um ano desafiador, né? Então, vocês foram muito bem de qualquer maneira, mas a pergunta é a seguinte: teve essa parte de custo mais alto, né? Tem um delay aí para cair o custo quando cai a commodities, né? Porque justamente tem os hedges, né, feitos. E também parece que teve um fator aí, não recorrente, mas um fator fora, assim, que vocês tiveram descasamento de safra no algodão de embarque, né? Não sei se foi relevante ao ponto de causar essa queda aí na receita e aumento do custo.
Bem, eu te diria assim que o principal fator que a gente identificou foi a questão da marcação do ativo biológico da soja colhida em janeiro, né, que marcou no final do ano. E aí porque se a gente tivesse tudo normal, o nosso resultado teria sido superior logicamente ao apresentado, né, e ficaria muito, muito equilibrado com o ano anterior. Então, se assim, a grande perda que a gente viu foi no ativo biológico, porque a gente estava prevendo ali inicialmente uma colheita de 65 sacos por hectare, né, que seria o normal. A nossa média caiu, né, a gente está projetando agora a soja com uma colheita em torno de 57 sacos por hectare, e toda essa perda ela acaba refletindo, né, no quarto trimestre da área que vai ser colhida em janeiro de 2024, mas ainda marcando o ativo biológico em 2023. Então, o principal fator é esse, assim, eu te diria, porque, como a Ali falou, existe muita correlação entre a receita e o custo, né? Então, se a receita cresce, também cresce o custo de fertilizantes. Se começa a cair a receita, também começa a cair o custo. Isso meio que a gente procura observar muito atentamente essa relação de troca entre volume de tonelada de soja versus tonelada de fertilizante. Então, invariavelmente, essa correlação ela é muito justa, tá? Agora, especificamente, a grande distorção aqui foi esse ativo biológico, que realmente saiu fora do cenário normal, porque tivemos uma seca importante no Mato Grosso, né? Choveu bem menos no último trimestre do ano, então a colheita de janeiro ela foi muito prejudicada.
Então, o impacto foi realmente esse que eu falei algodão, mas foi na soja.
Foi na soja. Algodão, o que nós tivemos no algodão que tu comentaste, que vale a pena salientar, é que a gente invariavelmente entrega 60% do que a gente produz na safra dentro do próprio ano. Então, ou seja, safra 22/23, eu estou colhendo algodão junho, julho, né? E a gente entrega 60% do produto dentro do ano. Beneficia a entrega. Em função de problemas logísticos, né, a gente não conseguiu fazer essa entrega nesse montante. A gente entregou só 40% dentro do ano. Mas isso não impactou, eu diria assim, o resultado, né, porque a gente marca ativo biológico, tem toda a marcação do valor justo, então isso não muda muito o resultado da companhia, mudou mais o EBITDA, esse sim, o EBITDA foi impactado. O resultado como um todo não, porque o ativo biológico ele antecipa essa marcação do resultado da companhia. Né?
E a geração de caixa, né, Ivo, que ficou um pouquinho aquém do nosso esperado. Tá.
Exatamente, a geração de caixa ficou um pouquinho aquém em função disso. A gente acabou gerando 439 milhões de caixa no ano e, logicamente, a gente deixou de ter uma parcela importante aí do algodão que foi postergado para 2024. Que agora, ao longo de 2024, você vai entregando esse produto aí, ele está recompõe o caixa em função disso, mas realmente é um item novo, né? Essa questão logística no Brasil, ela não é nova, né? Logicamente, o Brasil começa a crescer e ano passado a gente teve recorde de produção de algodão. Nós produzimos muito bem, mas todo o Brasil produziu muito bem algodão, e aí tu vê que os portos brasileiros não estão tendo capacidade para absorver isso.
Então, vamos ver os resultados por cultura que vocês fizeram. Começar pelo algodão, fale área plantada, receita, preço, né, seu forecast, como foi. Dá uma visão geral, por favor.
Aí, João, eu sugeriria entrar no custo unitário ali que a gente tem especificamente, que eu acho que está na página. Eu acho que está na página. Pela página 13, mais ou menos. Aí acho que é um número que eu gosto muito de olhar esse cenário. 14 tem algodão. Começa no 14, ele no algodão, que eu gosto muito de olhar, que ele te dá uma ideia de realmente qual é a margem que a companhia está conseguindo por produto. Né?
É aqui?
Ah, não, um pouquinho mais para cima, João.
Aí, 13, desce um pouquinho. Vai para mim, desce para a página 14. Desce um pouquinho. Mais um pouco. Vai assim, ali, ó. Resultado por cultura. Esse aqui, ó. Desce mais um pouquinho agora.
Mas é onde eu estava.
Aqui, esse que estava antes?
É esse que eu estava.
É? É que eu não estava. É o que está pequeno para nós aqui, não sei.
Deixa eu aumentar aqui para você.
Para mim está um pouquinho pequeno, assim, eu estou vendo só a metade da tela. Mas aqui eu acho que é importante salientar, né? Então, tu observa ali a quantidade faturada, né? Nós tivemos recorde de produção no ano, mas a gente entregou só 239 mil toneladas, e o ano anterior nós tínhamos entregue 277 mil toneladas. Então, ou seja, mesmo com recorde de produção, a gente entregou menos. Por quê? Porque teve essa questão que eu comentei do porto, né? Mesmo no trimestre, né, entregamos 81 mil toneladas e ano passado entregamos 97 mil toneladas, né, que reforça o que eu comentei. Fato positivo é a margem, né, então o resultado bruto unitário no trimestre, que é realmente somente algodão da safra 22/23, chegou a R$4.583 por tonelada, né? Então, muito superior ao ano passado, né? Se pegar a média do ano 2023 também, que foi 3.720. Ou seja, como comentei, assim, a safra 22-23, então, ela está pegando preços que eu diria estão mais ou menos alinhados. Se tu olhar ali a linha do preço unitário, que está no ano, né, que está R$10.559 por tonelada, um aumento de 5%, 5,7% em relação ao ano anterior. Então, o preço está mudando pouco. Né? Em compensação, o custo caiu, também aumentou, né? Mas nós produzimos muito mais. Né? Então, isso gerou um custo unitário, né, favorável para entregar esse produto aí. Né? E aí, tu pode ver isso no quarto trimestre de 2023, que é somente a safra 22-23. Então, está em um custo unitário de R$6.600 por tonelada, né? Uma redução de custo de 15%. Né? Então, eu diria assim, o algodão foi muito bem nesse quesito, e a tendência agora entregando os demais volumes que ficaram pendentes, que a gente enriqueça o nosso resultado de 2024. Aí podemos ir agora para a próxima folha ali, que a gente vai falar, sim, um pouquinho do...
É, mas do aqui ativo. A gente pode falar que tem um resultado represado aqui?
Eu diria que tem um EBITDA represado. O resultado ele está lá, dentro do ativo biológico, dentro do valor justo dos produtos, né? Mas o EBITDA, né, que é a geração de caixa em si, ela não, essa não. Essa vai ficar para o ano que vem.
Caroço de algodão.
Caroço de algodão. Bom, o nosso caroço aqui, esse já não tem problema logístico, a gente conseguiu entregar bem, né? Ou seja, nós produzimos muito mais, entregamos também muito mais na primeira linha de quantidade faturada, então deu para ver que nós temos 15% no ano e 45% no trimestre, né? E o resultado, ele está, né, no ano está dando R$416 por tonelada, e só no trimestre deu R$514, então completamente em linha. Tem uma pequena redução de margem, tem redução de margem, porque se o preço da soja cai, o preço do caroço também cai. Tá? Por quê? Porque basicamente é um produto que é usado para ração animal, para fazer óleo ou fazer ração animal. Então, se a soja e o milho começam a cair de preço, ele também acompanha essa queda de preço. Né? E aí acaba impactando também aqui as margens desse produto. Mas a gente produziu bem, isso ajudou bastante, o custo unitário caiu. Né? A gente percebe ali que no trimestre o custo unitário está menor em 31%. Né?
A soja...
A nossa soja, então, a gente produziu super bem no ano, praticamente em linha com o ano anterior, tá? A diferença, tu vê que quando a gente olha o volume faturado no ano, a diferença é mínima, né? Os preços, como dá para perceber aqui, tem uma queda de 1,2% no ano, tá? E aí no trimestre uma redução maior, né? Que foi o que eu falei, né? A soja vendida agora, no final do ciclo, quando tu compara o início do ciclo, estava R$150, o saco agora está R$100 o saco, a diferença foi gigante, né? E a gente tem algum residual sempre a vender no final do ano, em função de como a gente faz soja de semente, aquilo que não é usado para semente acaba sendo vendido depois como grão. Então, houve uma queda de preço ao longo do ano, que, logicamente, no final do ano, isso fica mais, diria assim, mais saliente, né? Apesar que o volume ser pequeno. O custo da soja também teve aumento, né? Então, esse é muito importante, aumentou o custo da soja. No ano, a gente vê ali na coluna 2023, passou R$1.248 por tonelada, um aumento de 11%, que foi o que a gente tem comentado, né? As margens estão caindo na soja em função dessa pressão de preços, principalmente, né? E isso acaba comprometendo um pouquinho o resultado da soja.
Passar para o milho.
Bom, no milho aqui, nós tivemos, então, uma produção bastante boa no ano de 2023, né? Assim como o algodão também foi quase nível recorde. Faturamos um volume também significativo dentro do ano, 36%, né? A mais que o ano anterior. Né? O ano anterior nós tínhamos tido perda, então é até ruim de comparar o ano anterior, mas aqui no caso aqui nós batemos recorde de produção de milho. Consequentemente, o custo unitário também caiu 6%, né? E mais tivemos também perda de preço de 6%. Então, por isso que as margens ficaram muito parecidas, até quando compara ano contra ano, né? Então, eu diria assim, o milho, como comentei, o milho ele perdeu um pouco de espaço, né, na rentabilidade do produtor, porque o preço caiu muito, né? E o custo de transportar o milho do Mato Grosso até o porto, ou a soja até o porto, é o mesmo. Só que o preço por tonelada do milho é R$ 900 a tonelada. Talvez menos, né? E da soja, o preço para transportar é R$ 2.500, né? Então, a diferença é muito grande. Se o custo é o mesmo de deslocamento, acaba as margens do algodão, do milho, sofrem muito, né? Em função disso, né? Por isso que o milho está perdendo atratividade para o produtor.
Aqui nessa parte do milho, quando um setor ou uma parte do setor passa uma dificuldade, ele cria oportunidades, principalmente para quem está melhor posicionado dentro do setor, né? Então, aqui é claro que no milho em si não vejo grandes oportunidades, né? Porque você já tem uma margem muito superior ao mercado, mas pode ter assim compra de implementos, aquisições de terras, arrendamento de terras, né? Vocês estão vendo algumas oportunidades nesse sentido?
Infelizmente, quando acontece um ciclo de baixa de preços, né, e consequentemente baixa de margens, e até muitas vezes zerando margens, dependendo da eficiência do produtor, surgem oportunidades, né? Porque aí o produtor às vezes não consegue ter mais capital de giro para plantar uma determinada área, a solução é arrendar, então surgem oportunidades de compra, oportunidades de novos arrendamentos, né? Então, com bastante frequência nesse tipo de momento do ciclo, tá? Então, logicamente, agora é um período que a gente está observando isso e está se mexendo. A ideia é que a gente consiga crescer para o próximo ano safra, né, que vai começar em setembro, né? A ideia é que a gente cresça. Estamos fazendo alguns movimentos, mas ainda bem iniciais.
Vamos passar para o rebanho. Pela nossa experiência aqui, quando está muito bom para os frigoríficos, não está tão bom para quem cria, né? Eu não sei como que vocês fazem, se vocês fazem só a finalização, né? Se vocês têm parceria com os frigoríficos, ou se vocês... Acho que vocês devem fazer só a finalização, né?
Nós fazemos isso.
Então, como que está, assim, dá uma passadinha no rebanho também, como está muito bom para o frigorífico, normalmente não está tão bom para quem cria, né? Então, como que está isso para vocês?
O gado, ele entra no nosso portfólio de produtos aqui muito mais para fazer uma reciclagem dos nutrientes do solo, tá? E nós fazemos a integração lavoura-pecuária, então basicamente a gente faz a terminação. A gente compra o gado, coloca depois da soja, por exemplo, planta uma braquiária, ou planta uma braquiária na entrelinhas do milho, quando depois escolhe o milho, a braquiária vem, você tem o gado, ele faz o pastejo em cima, acaba reciclando os nutrientes do solo, e muito mais com essa função de reciclar os nutrientes. A gente até não visa tanto resultado aqui, ele entra muito mais nessa parte de melhoria da produtividade na próxima safra, né? Logicamente, a gente via aqui um potencial de melhoria nos resultados, porque a gente estava com um resultado bastante ruim no ano 2022, né? Ficou negativo, e também em 2023 ficou negativo, mas no quarto trimestre a gente conseguiu reverter isso. A gente contratou um profissional ao longo do segundo semestre de 2023, exatamente para focar nisso, né? Focar nessa integração lavoura-pecuária, e ele já começou a mudar um pouco a cara desse negócio. A ideia, como eu te falei, não é ganhar muito dinheiro, mas principalmente, também lógico, não perder, né? Mas principalmente fazer essa renovação dos nutrientes do solo, isso vai ser bastante importante, porque acaba trazendo aí nutrientes que estão muito no subsolo, né? E aí você com as braquiárias, com raízes profundas, trazendo esse nutriente para cima, o gado comendo, isso vai reciclando esse nutriente e vai, né, aumentando a produtividade depois da próxima cultura que for plantada naquela mesma área.
A geração de caixa, a Alessandra já tinha pontuado que caiu, né? E a pergunta aqui é: essa geração de caixa em relação ao setor do capital, como que fica? Vai ter que diminuir dividendos por causa dessa queda? Está tranquilo? Porque a relação continua baixa, né? Dívida líquida e EBITDA. Faz um cruzamento entre a geração de caixa e a estrutura capital.
Tá bom. É, na prática, o que aconteceu foi, como a gente teve um atraso aí, uma postergação nos embarques do algodão, o nosso caixa ficou prejudicado, né? Então, não vai ser, eu diria assim, não é uma falta de produto, basicamente o produto existe, é questão só de momento de entrega, né, que tá, os portos não estão conseguindo dar vazão aos produtos. Então, assim, não temos risco de caixa iminente, né, em função disso. Não vai ter redução de dividendo por causa disso também, né? Nossa dívida líquida, ela ficou num patamar bastante adequado ali, em torno de 2.700, né? A relação de dívida EBITDA de 1,06 vezes, então isso nos dá bastante segurança, que nós estamos numa posição bastante confortável e consistente, né, nos últimos anos, né? Então, ou seja, tem capacitamento, porque estamos com uma alavancagem baixa, né, e também, eu, como eu comentei, o caixa não tem grandes riscos em função de que foi só uma postergação. Então, a safra 24 agora é importante, até porque, como já foi comentado, foi uma safra que tem um período muito seco no último trimestre, isso prejudicou o estabelecimento das lavouras, consequentemente reduziu o nossa projeção de colheita de soja. Felizmente, as chuvas voltaram aos patamares normais em janeiro e fevereiro, o que deixa a safrinha em boas condições. Até a previsão do tempo agora para março, e para março já foi boa, mas para abril é muito boa também, com bastante chuva. Então, ou seja, nós vamos ter uma caixa alta de umidade no solo para fazer frente depois aos meses de maio e junho, que é um período que não chove, né? Então, assim, apesar da soja não ter tido uma boa produtividade, o milho e o algodão, a gente está bastante otimista.
Na estrutura capital da empresa, é sempre bom a gente ensinar alguma coisa para os investidores. Vocês têm ciclo, assim, tem trimestre que queima e trimestre que entra mais caixa, ou ele é uma resiliência no ano inteiro? Normalmente, eu sei que vai ter períodos de seca e tal.
Não, mas assim, o normal do nosso caixa seria terminar o ano com um caixa ao redor desse patamar, uma vez EBITDA, talvez menos, né? Porque é um período que a gente recebe muito caixa oriundo do algodão, tá? O primeiro trimestre acontece a mesma coisa, a gente recebe muito algodão, começa a receber soja, mas começa a pagar muito defensivo e fertilizante. Então é meio que se equilibra e pode ter um pequeno aumento nessa alavancagem. O auge da alavancagem vai acontecer no segundo trimestre, onde você já pagou todas as despesas da safra. Então, no caso aqui, nós estamos na safra 23, 24. Então, todas as despesas da safra, fertilizantes, defensivos, sementes, mão de obra, combustível, vão ter sido pagas até junho de praticamente tudo, né? Vai, talvez tenha um pedacinho ainda que vai entrar em julho, tá? Mas praticamente tudo vai estar pago em junho, tá? Mas a receita do algodão e do milho só começa a entrar a partir de julho e agosto. Então, o momento máximo do pico vai ser esse. E depois, gradativamente, ele tende de novo a reduzir e chegar ao patamar mais baixo, que geralmente é dezembro.
Então, tudo isso que a empresa fez, né, gerou valor. Então, vocês distribuem uma parte em dividendos, né? Depois eu passo para o slide de baixo, que é a parte de recompra e cancelamento.
Os dividendos é um item importante, né? A gente tem se caracterizado por ser bom pagador de dividendos, né? Então, agora a gente tem a proposta da administração de pagar 389 milhões de dividendos, o que daria assim, um dividendo yield de 4,7% quando comparado com a ação em dezembro de 23, né? Então, é um dividendo yield bastante razoável. A gente pagou nos últimos anos, aí, 5 anos, ao redor de 1,7 bilhões de dividendos, né? Então, praticamente nos caracterizando como empresa pagadora de dividendo, né? Sempre nessa grandeza, entre 400, 500 milhões, 600 milhões, e a tendência é que a gente mantenha esse mesmo tipo de estratégia. O cancelamento, na verdade, acontece, e a recompra, né? Porque a gente entende que o preço da ação está abaixo do potencial dela, né? E muito abaixo do potencial, né? Então, em função disso, a companhia define, né, como estratégia, recomprar essas ações quando está sobrando caixa. Como a gente está com uma alavancagem baixa, a gente acaba não tendo onde alocar o recurso, vamos comprar a nossa ação, que nos parece o melhor investimento, né? É o ativo mais barato que tem no mercado hoje. Então, a gente tem comprado ações da companhia na média de 2% por ano, né? Então, isso acaba valorizando a ação e, logicamente, transferindo esse valor para o acionista, né? Então, a gente já cancelou ações no passado e, logicamente, conforme vai acumulando essas ações de tesouraria, a gente vai fazendo também cancelamento.
A gente viu que a gente teve um El Nino aí meio complicado, vocês se defenderam muito bem. Vamos ver como que está aí para frente, né?
Uhum.
Para frente, expectativas.
A ideia principal agora desse ano, né, que já está caracterizado aí o El Nino, a ideia realmente agora é, dado que está normalizado a precipitação chuvosa aqui esse mês de março e abril, que nos deixa otimistas para a safrinha, agora nós já estamos trabalhando para a próxima safra, né, que é a safra 24-25. Né? E aí a gente vê aí nesses gráficos que o NOAA está indicando a mudança do cenário novamente, né, e mudança muito rápida, né, o que também está surpreendendo. Né? Geralmente você tem uma mudança um pouco mais gradual, é o que eu disse, né, as mudanças climáticas acontecendo de uma forma muito abruptas e muito forte. Né? Então a gente hoje já tem desenhado um cenário de laninha de novo no segundo semestre, que para o Cerrado brasileiro é positivo, porque chove mais e chove menos no sul do Brasil, no Uruguai e na Argentina e às vezes até no Paraguai. Então agora a intensidade disso a gente não consegue dimensionar, só sabe que a tendência é chover menos. Né? Esse ano mesmo, que é o ano corrente nós estamos, que é um desenho de El Niño, a gente sabia que ia chover menos, né? Mas não sabia a intensidade nem aonde. Né? Nós estamos aí com a diversificação geográfica, espalhada em 7 estados brasileiros. Esse ano choveu menos aonde? No Mato Grosso. Os outros estados até estão chovendo um pouco abaixo, mas estão chovendo bem. O Mato Grosso choveu muito a menos. Né? Nós estamos falando de 500, 600 milímetros a menos de chuva, que foi bastante forte, principalmente no final do ano passado. Né? Então isso tem um impacto relevante. Para o ano que vem, a gente sabe que vai ter laninha novamente, que é bom para o Cerrado, e é onde nós estamos estabelecidos, só que não sabemos a força, né, e o impacto que isso pode trazer. Logicamente, isso aqui muda um pouquinho o cenário do planejamento agrícola, você sabe que vai ter muito mais umidade, então você tem que fazer também todo um planejamento considerando essa umidade adicional que você vai ter.
E o laninha, ele impacta bastante os Estados Unidos também, né, de uma maneira que pode jogar o preço dos grãos para cima, tá certo?
Tá certo, tá certo. Na verdade, qualquer fenômeno, laninha ou El Niño, é ruim para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, bom mesmo, é neutro. Tá? Quando você tem um fenômeno ou outro, isso acaba trazendo algum tipo de impacto, seja nos grãos ou seja no algodão. Né? Então, os fenômenos também atrapalham lá o produtor americano. Né? Só que aquilo que eu te comentei, é difícil você saber onde vai ser especificamente e o tamanho, a força que vai ter, o impacto que isso vai ter na parte climática.
E só para adicionar também, para o pessoal ter como informação, a Argentina também é um país que tem sofrido muito com laninha, né? Então também estamos aí de olho com o que vai acontecer em termos de produção na próxima safra na Argentina. Né?
E a próxima safra, vamos dar uns status como que está indo, né? Já plantaram a algodão, né? Já está no meio do caminho em soja e milho. Dá uma visão geral, por favor.
Eu disse, essa safra atual, 23-24, já está tudo plantado. Tá? Agora, a próxima safra, 24-25, ela vai para campo, na verdade, em setembro. O que a gente está fazendo nesse meio tempo agora é comprando os fertilizantes. Né? Então, a gente já está com 82% do potássio comprado, 87% do fosfato e 16% do nitrogênio. Então, esse é o movimento que nós estamos fazendo hoje, que é comprar os nutrientes. Tá? Logicamente, como tu está tendo uma estabilização de preços, e a gente vê que nas últimas semanas, aí, talvez até meses, os preços estão se mantendo estáveis das commodities. Consequentemente, os insumos estão entrando dentro da correlação adequada para que você avance nas compras. Então, agora é o momento de negociar também os defensivos, né? E a gente tem uma expectativa também de uma redução significativa, porque os defensivos também subiram muito de preço no passado recente, eles também têm que reduzir. A gente vê pressão em todas as linhas, né? Pressão na aquisição de máquinas, pressão na redução de custo de manutenção. Então, é como eu comentei, quando os preços sobem, todo mundo ganha dinheiro, mas quando os preços caem, todo mundo tem que ceder um pouco da sua margem, porque quase praticamente inevitável que tu tenha que ter uma redução, porque vai todo mundo cair, né? Infelizmente, nessa situação.
Como a gente viu no final do ano, em várias empresas de vários setores, né, o El Niño impactou bastante. Algumas mais, algumas menos. O impacto da SLC foi pequeno, né, principalmente perto da indústria, né, do resto do agro. É, isso se deve muito à posição de hedge da empresa, né? Então, vamos dar uma passadinha no hedge de vocês. Você explica um pouco, porque isso é sempre meio complicado para o investidor, mas é importante o investidor entender, pelo menos, o básico.
Tá bom. Não, acho que é importante o investidor entender assim. O que acontece? Como é que a gente tem a nossa política de hedge, né? Conforme a gente vai comprando os insumos, e os insumos são praticamente todos em dólares, então você vai comprar o fertilizante, ele é em dólar. Vai comprar o defensivo, ele é em dólar. Tá? Então, conforme a gente vai entendendo que a correlação de preço entre commodity e o fertilizante, a tonelada, são adequadas, a gente faz a compra do fertilizante e também começa a fazer a venda dessa soja futura, desse algodão futuro, né, em dólar. Então, a gente está comprando hoje, vai pagar provavelmente, como comentei, lá no início do ano que vem. Né, e eu vou colher esse algodão lá na metade do ano que vem. Mas então, eu já faço a venda para o algodão lá depois da metade do ano que vem, já fixei, né, essa correlação entre os dois. Quando eu fizer o pagamento desse fornecedor, que essa dívida é em dólar, né, é um fornecedor vinculado a câmbio, quando eu fizer o pagamento dele, eu também fixo a venda, o câmbio da venda que eu tive daquela soja ou daquele algodão futuro. Então fica os dois câmbios na mesma curva, né, o que evita um descasamento no câmbio, porque o câmbio também é super perigoso aqui no Brasil, né? Então, ou seja, você tem uma oscilação grande. Então, se eu pagar o fornecedor hoje a R$5,00, eu já tenho que fazer uma venda também com base nessa curva de R$5,00. Daqui a pouco o câmbio cai para R$4,80 e a gente não consegue mais capturar essa margem. Né? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Então, quando você olha hoje a posição de 22, 23, já está praticamente encerrada. Né? Então, nós temos agora a safra 23, 24 no campo. Então, nessa safra 23, 24, o que nós temos? 58% da nossa soja está vendida. Né? E o preço dessa soja é 12 dólares por bushel. E, ao mesmo tempo, a gente tem 10% da moeda vendida. Né? Então, aí vai te dar um câmbio de 5,22. Quando você vê a linha de compromisso ali, são os compromissos que a gente tem em saco de soja. O arrendamento, geralmente, é em saco de soja. Então, eu tenho mais 10,9% da minha produção que eu vou pagar para algum fornecedor de arrendamento. Né? E aí eu deixo também o câmbio reservado, que eu também não posso vender esse câmbio, que eu vou vender no mesmo dia que a gente for fazer o pagamento daquele compromisso. Né? No algodão, a gente está com 40% vendido dessa safra que vai ser colhida ainda lá em junho, julho, agosto, com um preço de 85,9 dólares por bushel, cents por pound, né? Desculpe, é um bom preço, né? E o câmbio já está em 5,38, porque a gente está vendendo futuro, né? Então a gente acaba pegando um câmbio um pouquinho maior. No milho, como eu comentei, os preços estão caindo, né? Então a gente está com fixado 34% em reais, em dólares, desculpe, a 8,12 dólares por saca, né? E só uma pequena parcela em reais, que é 3,3%, que está em R$45, mas esse preço está caindo, né? Então é assim que funciona a nossa política de hedge. Logicamente, isso dá uma segurança para fluxo de caixa, dá uma estabilidade nos resultados, né? E a gente vê isso de uma maneira muito positiva. A gente não fica muito na mão do mercado spot. A gente está sempre olhando o mercado futuro.
Legal. É, acho que a gente deu uma grande passagem aí pela perspectiva, pelo que aconteceu no último ano. É, como sempre, o Ivo... É brilhante, a Alessandra, muito capaz, né? É uma pessoa, uma coordenadora da RI das melhores, com certeza. Imagina, e não estou puxando o saco, não estou falando a verdade. Eu reconheço, assim, me relaciono direto com a RI, e você tem um grande conhecimento da empresa e do setor. É, e você tem a preocupação em passar isso para os investidores que procuram, que a gente sabe, que a gente dá nota aqui para os RIs, né, aqui na Basta. É, mas tem duas perguntas aqui. É, uma do John Wayne, que está perguntando qual que é a atividade que será agressiva, objeto social da companhia, conforme a convocação da GE. Não sei se você pode abrir isso ou não, você tem que esperar.
Eu posso, isso não é uma proposta de administração, né? Na verdade, nós queremos incorporar ali a comercialização de energia, né? Porque nós estamos fazendo Nós estamos colocando vários painéis solares ali para capturar energia solar e aproveitar toda aquela abundância que existe dentro das fazendas. E, eventualmente, essa sua energia sobra, né? E ela sobrando, não tem muito o que fazer com ela, né? Então, o ideal seria botar na rede e vender isso para a rede, né? Então, a gente está mudando esse estatuto exatamente para possibilitar que a gente capture energia solar e venda essa energia também na rede. Não vai ser nada muito relevante, mas o importante aqui é maximizar o resultado da companhia.
É, tem uma outra questão aqui que é bem recorrente aqui na Baster, porque o investidor, vocês sabem, eles gostam de passar o carro na frente do boi décadas, né, às vezes. Né? É, e uma dessas passagens, na minha opinião, de carro na frente do boi é o tal da cota bioceânica. Né? A última vez que eu olhei, porque eu tive que estudar isso que a turma estava perguntando, tem 200 quilômetros pronto no Paraguai só. Acho que não deve estar nem operacional. Mas se caso tiver operacional, que eu não sei, vocês sabem melhor que eu, vocês usam essa cota aqui? Vocês acham que tem uma boa perspectiva para o futuro?
Eu acho que tem uma boa perspectiva do futuro, porque sempre que tu tem uma melhoria na logística, ela invariavelmente impacta no todo, né? Então, o Brasil desenvolveu o Arco Norte, por exemplo, que alguns anos atrás não existia. Isso, né, reduziu o custo logístico, mesmo que seja só uma parcela da produção que vá para o Arco Norte, porque você começa a criar concorrência, né, competição. Então, qualquer melhoria na logística, ela ajuda muito a pelo menos, segurar o aumento de preço. Vai ter concorrência. É isso que a gente acha mais importante, ter concorrência. Quando a gente faz vendas para as trades, por exemplo, a SLC, ela não tem... Ela não se responsabiliza pelo frete da entrega do produto. Né? A gente usa as tradings para isso, porque eles têm muito mais poder de barganha nessa questão logística, né? Porque eles movimentam milhões de toneladas. Né? Então, eles têm muito mais poder de barganha. E, logicamente, tendo competição entre as tradings, a gente sempre vai capturar aquela trading que oferece o melhor preço. O preço sempre vai ser... Chicago, né? Se for grãos, né? Mas aí a diferença vai ser no frete. Então, aquele que está oferecendo o melhor preço significa que ele está oferecendo ele está tendo um custo menor de frete, né? Então, é importante para nós isso. Então, abrindo uma outra via de logística, fundamental para que haja, né, uma redução de custo, ou pelo menos não diminui a pressão para aumento de custo. O custo logístico no Brasil é muito alto, né?
Como que está essa rota bioceânica? Está no comecinho, não tem nada? Tem alguma coisa?
Eu acho que já está em andamento. Eu não saberia dizer o status hoje, né? Porque faz tempo que eu já vi esse assunto. Né? Com certeza não é para 2024. Né? Talvez mais para meados de 2025 nós podemos dar uma revisada nesse assunto e depois até atualizamos aí a você e os telespectadores.
Tá ótimo. Fique à vontade para suas palavras finais. A Baster.com agradece muito a vocês.
E a empresa. Eu posso também agradecer, né? É um prazer estar com vocês aqui, sempre esclarecendo aí o pessoal da Baster, como é que está o nosso desempenho, dando chance para a gente apresentar um pouco mais a companhia e dizer que estamos sempre à disposição.
João, muito obrigado sempre aí pelo acesso, né, para a gente poder compartilhar aqui na Baster um pouco mais sobre a CLC Agrícola. E eu coloco à disposição a RI novamente, né? Podem acessar o nosso site lá, que tem bastante material interessante, ri.slcagricola.com.br, ou se precisarem de alguma informação, ri.slcagricola.com.br. Muito obrigado e nossa RI fica à disposição.
Tchau, pessoal. Bom feriado para vocês.
Tchau, tchau.
Bom feriado.
Finalizar aqui.